Direito ao Direito.
Doutor Sérgio Carlos de Souza, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos da Jovem Pan News Vitória.
Bom dia, doutor Sérgio.
Doutor Sérgio, estávamos aqui com a nossa nova comentarista, Virgínia Pérez, falando sobre traição.
Verdade, eu ouvi.
Então, e tem muita gente nessa pandemia se separando, não por conta de traição, mas às vezes por algum problema ou outro que ficou mais acirrado aí na pandemia, né?
É verdade. Há uma pesquisa, Patrícia, que detecta que o número de divórcios na pandemia aumentou cerca de 20% aqui no Brasil. Um dos fatos, né, um dos motivos que traz esse rompimento familiar vai na linha daquilo que a terapeuta Virgínia explicou há pouco, é um deles. Mas essa percepção que nós temos e que essa pesquisa confirmou é que realmente as relações familiares, em alguma parte, ficaram muito difíceis, talvez por uma convivência bem maior dentro de casa e pessoas que já não conviviam bem, mesmo com seus horários, cada um na rua, e convivendo mais, isso deteriorou.
E aí nós temos os regimes de bens dentro do casamento, que é isso é analisado na hora da separação.
Exato. Na grande maioria das vezes, o casal tem um patrimônio, seja um patrimônio que já vem antes do casamento ou patrimônio que vai sendo constituído ao longo deste casamento. O patrimônio, claro, é para uma pessoa um valor X de patrimônio pode ser pouco, mas para outra pode ser muito, que é o que ela tem. E todo casamento há uma obrigatoriedade de se escolher qual é o regime de bens. Temos aqui no Brasil algumas modalidades, as três principais são a comunhão parcial, a comunhão universal e a separação de bens. E quando vem um divórcio, eventualmente, quando isso acontece, esse patrimônio tem que ser discutido. O que vai fazer com esse patrimônio? Então, o regime de bens serve exatamente para disciplinar como é que o patrimônio vai ser destinado, entre outras coisas, na hipótese de um divórcio.
E aí, doutor Sérgio, como é que o casal define aí esse regime, né? Na hora que está pensando em casar, eles têm que conversar sobre isso antes, tem que pegar orientação aí de algum advogado, como é que faz?
Olha só, Patrícia, pegar uma orientação pode ser necessário isto, a depender do caso. Mas os regimes de bens são os três que eu já citei, e aquilo que é mais comum é o da comunhão parcial de bens, que inclusive não exige nenhum documento adicional. Você só casa, assina lá no livro, no cartório, e sua certidão vai sair com a comunhão parcial. O que é a comunhão parcial? Todos os bens que os cônjuges já tinham antes do casamento ficam excluídos daquela comunhão, ou seja, da junção. Os bens adquiridos anteriores não, vou usar uma expressão técnica, não se comunicarão. Ou seja, na comunhão parcial, Patrícia, nós temos três tipos de bens. Os do marido, que ele já possuía antes, os da mulher, da mesma forma, e os bens comuns, que são adquiridos ao longo do casamento. E aí é importante que, independe aquilo que vai ficar junto, ou seja, que vai ter comunhão, que vai ser partilhado numa hipótese de um divórcio, independe do esforço financeiro que cada um fez. Vou dar um número aqui qualquer. A mulher ganha 10 mil por mês, o marido ganha 2 mil. E eles adquiriram, nesse regime de comunhão parcial, durante anos, um apartamento, um carro, móveis, etc., dinheiro aplicado. Tem uma separação, um divórcio. Esse valor da renda de cada um não vai ter influência nenhuma. O que foi adquirido é meio a meio para cada um. A única exceção é aquilo que se recebe por herança, por doação. Então, o esposo, o seu pai faleceu na constância do casamento, deixou um patrimônio vasto, a esposa não vai participar dessa herança. Então, esse é o regime mais comum, a comunhão parcial de bens. Entendeu?
A herança não entra nessa, no parcial?
Não, não entra. Não entra. E nem a doação entra. E nem, digamos, antes do casamento, a esposa tinha um apartamento. E aí ela pegou esse apartamento e vendeu, e botou parte do dinheiro em outro imóvel, botou parte num banco, numa aplicação. Então ela adquiriu esses novos bens, o dinheiro em conta, e um novo apartamento na constância do casamento, é verdade. Mas como essa aquisição se deu como ou a partir de um bem que ela já possuía antes do casamento, nada disso vai pertencer ao esposo dentro do exemplo que eu dei.
Essa questão toda é até meio estranha, né? Porque o fato de existir diferentes regimes de partilhas de bem, até porque ninguém se casa pensando em se separar, né? Mas será que até o fato das pessoas, dependendo do estado de espírito que elas estão no momento do casamento, será que é por conta disso que geralmente elas não procuram nenhum tipo de orientação, doutor Sérgio? Pela experiência que o senhor tem, o senhor consegue observar isso?
Sim, o que a gente vê, Paulo Rogério, se citou essa expressão de estado de espírito, e eu acrescento, além disso, a própria desconfiança, uma influência familiar. Eu já vi casos em que os pais uma família bastante, uma família cheia de patrimônio, os pais dizem que o meu rapaz, vamos lá, tem um futuro proeminente, os pais dizem assim: meu filho, você vai casar com essa moça, mas você vai fazer separação de bens, porque ela tem um emprego qualquer, você vai ter um emprego profissional, você já tem um monte de coisa. Então, isso também acontece. O que aqui eu falo, na opinião pessoal, é muito ruim, apesar de que a realidade nos mostra muitas coisas cruéis na vida, na realidade, mas a pessoa já se casar com uma predisposição, com uma desconfiança, não é algo que deveria ocorrer. Deveria ser um relacionamento de total transparência e confiança. Mas esse estado de espírito, com essas desconfianças, às vezes uma experiência ruim, uma frustração anterior, tudo isso leva, por exemplo, a um regime de separação de bens, em que nada se comunica. E tem o inverso também, Paulo Rogério. Eu já vi inúmeros casos também em que o rapaz, a moça, enfim, aquele casal, tem um relacionamento tão bom, tão aberto, que eles optam pela comunhão universal. Ou seja, o que eu já tenho vai ser seu, o que você já tem também vai ser meu, o nosso casamento é para sempre. Então, essa questão também influencia demais.
E tem um outro detalhezinho também que chama atenção para aqueles casais que estão pensando em se casar agora, nesse período que a pandemia está, pelo menos amenizando um pouco mais nesses casos de contágio, enfim, existem valores diferenciados no cartório para cada tipo de regime, né, doutor?
Tem valores, até porque, como eu disse no início, seguinte, a comunhão parcial de bens, quer dizer, os bens que vão ter, estar juntos, são só os adquiridos depois do casamento, você vai pagar só a taxa normal, ponto. Se você optar pela comunhão universal, tudo entra, ou a separação de bens, nada entra, você vai ter que fazer um documento que se chama pacto antinupcial. Ou seja, dentro do cartório, o casal vai assinar dizendo que quer ou a comunhão universal ou a separação. E você vai pagar, eu não recordo agora os valores, mas vai pagar uma taxa a mais usada por essa opção.
Pois bem.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Tenha um bom dia.
Um bom dia, um abraço, até terça.
Um abraço.